E nós estamos com muita alegria, muito prazer, satisfação, recebendo aqui nos estúdios da Primeira FM o deputado estadual, o Rafa Zimbaldi, que está fazendo uma visita à cidade de Itápolis, né? Está acompanhado do prefeito Mirregiane, do vice-prefeito Rodolfo, também do diretor do SAI, o Márcio, e do vereador, o Vandair Contreira. Estamos todos reunidos aqui e vamos bater um papinho com o pessoal, né? Prefeito Mi, o deputado Rafa Zimbaldi, que, por sinal, recentemente, ele conseguiu uma verba para a construção de uma UBS no Jardim Nova Itápolis. Pois é, vejam vocês, o Nova Itápolis está ainda em fase de expansão, porque ainda está com construções, ainda existem alguns terrenos disponíveis para comercialização, mas já tem garantida uma UBS, o que é de suma importância para aqueles que vão morar no Jardim Nova Itápolis. Eu começo com o prefeito, começo com o deputado.
Fique à vontade, vamos lá, com muita alegria.
Muito bem. Então vamos bater um papinho com o prefeito, o Mirregiane, que também nos honra com a sua presença nesta manhã. E depois nós vamos conversar um pouquinho com o deputado Rafa, né?
Com certeza.
Sobre a sua visita, essa turnê que ele está fazendo pelo estado de São Paulo. Logicamente, ele é do PL, né? E, prefeito, começamos pelo senhor. Como é que o senhor está se sentindo diante da atual situação que nós estamos vivendo?
Vamos lá, bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia, nosso grande irmão, deputado Rafa Zimbaldi. Bom dia, Contreira. Bom dia, Márcio Gomes, presidente do PL. Bom dia, Rodolfo, nosso parceiro também, nosso irmão. Bom dia a todos os amigos itapolitanos. Vou ser bem breve, porque hoje eu gostaria que o deputado tivesse a oportunidade de falar bastante. Vamos lá. Claro. Situação nossa, um enfrentamento exigindo de nós o melhor de todos, num cenário extremamente desafiador. Ontem nós tivemos alguns números que já nos indica uma melhoria no quadro com relação a diminuição de número de contaminados em nosso município. Isso é fruto de um trabalho sério que a gente vem fazendo, de fiscalização, mas fruto também de uma grande parte da população, que é o grande fator de toda essa melhoria, que está entendendo a mensagem, entendendo a necessidade de colaborar com a gente, de colaborar com todo esse projeto nesse momento. Tá? Na parte administrativa, as dificuldades continuam com relação à questão orçamentária. E só para adiantar um número que nós podemos tratar aí depois numa outra oportunidade, ontem nós fechamos o mês de maio, só de precatórios e RPVs pagos nesses 5 primeiros meses, nós ultrapassamos a casa de mais de 5 milhões e 200.
É muito dinheiro.
É o maior valor pago num espaço de tempo de início de governo de toda a história de Itápolis.
É desafiante.
É muito, é extremo. E isso só é possível, a seriedade que a gente está trabalhando na prefeitura, com a gestão fiscal, com todos os secretários engajados com esse processo de eficiência operacional, gerando economia, e com todo esse trabalho que nós estamos fazendo, junto com o senhor Arthur, com o Rodrigo, com todo o pessoal da equipe financeira, tesouraria, todo mundo, para que a gente enxugue a máquina administrativa. E eu já dou um aviso. Quem está berrando hoje no Facebook, quem está atacando a gente, é porque a mamata acabou. Acabou os carguinhos, acabou as comissões. Tamanho é a seriedade que nós estamos levando, trabalhando e respeitando o dinheiro de cada cidadão itapolitano. É essa a mensagem que a gente quer dar nesse momento. Mas vamos falar de coisas boas, porque o deputado Rafa Zimbaldi tem mais notícias para a gente. E você foi muito feliz, Wellington. Planejamento estratégico. O Jardim Nova Itápolis ainda está no seu início.
Exato.
E a gente já com uma visão estratégica de atendimento a toda a nossa população, que vai beneficiar não só o Jardim Nova Itápolis, mas também todo o setor do Silveira, do Jardim do Sol, com essa nova UBS, que através dessa grande parceria que o Zimbaldi está fazendo com a gente aqui em Itápolis, está podendo nos proporcionar nesse momento. E tem mais verbas aí que eu vou deixar para o Zimbaldi falar. Aí vai com ele. Pronto, é isso.
Certo. Então vamos agora conversar com o deputado Rafa Zimbaldi, uma simpatia. Nós ainda não tivemos a oportunidade de conhecê-lo, estamos tendo hoje, né? Uma pessoa maravilhosa. E ele já demonstra a boa vontade, o empenho e um trabalho profícuo em favor do nosso município. Deputado Rafa Zimbaldi, muito bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui para mais um bate-papo.
Obrigado, Wellington. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Primeira FM. É um prazer estar aqui com vocês, né? Primeiro, quero aqui externar meus sentimentos ao nosso prefeito, Mi Regiane, que infelizmente ontem perdeu sua tia, a Luísa. Deixar aqui o meu abraço à mãe do Mi, né, a dona Vanilda Regiane, que ontem eu tive a oportunidade de conhecê-la. Aliás, ela falou assim: Rafa, você vai na rádio amanhã? Fala do pessoal do grupo Amigos para Sempre. Uhum. Então, quero aqui cumprimentar todos participantes do grupo Amigos para Sempre, o pessoal do CRI, do Centro de Recreação do Idoso. Deixar um abraço especial aqui à dona Vanilda, né? Aqui junto com a gente aqui está o Rodolfo, nosso vice-prefeito, Contreira, nosso vereador, vereador atuante na Câmara, e o Márcio, presidente do nosso partido, do PL. E dizer da alegria, Wellington, de estar aqui na cidade, né? Está aqui do lado de fora também uma vereadora, amiga nossa de Bitinga, uhum, a Aline, trouxe aqui uma solicitação para a gente. Então, alegria de estar aqui em Itápolis, né? Nós ontem fizemos uma longa viagem, começamos lá em Ipeúna, depois, certo, passando para Santa Maria da Serra, Bocaina, Bariri e agora aqui em Itápolis. Passamos a noite aqui em Itápolis e daqui nós estamos indo para Cândido Rodrigues, certo, fazendo uma visita, né? O momento é muito difícil, né, Wellington? Claro, o momento, claro, é muito difícil, né? E só prefeitos sérios como o Mi, né, pelo trabalho sério, planejado, né, que está fazendo, nós temos o prazer, como deputado, de trazer recursos, porque a gente sabe que o recurso será investido,
claro,
né, chegará às pessoas que realmente precisam, a população, principalmente a população mais carente, que sofre, que depende, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, da, uhum, saúde pública. Então, é um prazer, né, poder anunciar aqui os R$500 mil para a construção dessa UBS, que vai atender toda a população desse bairro novo, do Nova Itápolis, né, e fazer um reconhecimento também, né, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né, esses profissionais que estão atendendo, se dedicando, colocando a sua própria vida em risco,
claro,
para atender toda a população. Então, agradecer o carinho de toda a população aqui de Itápolis e me colocar à disposição, colocar o nosso mandato à disposição. Nós ontem, junto com o prefeito, junto com o Márcio, com o Contreira, com o Rodolfo, falamos aqui de algumas necessidades da cidade, de investimento na área de infraestrutura também, e, sobre a revitalização de uma praça muito importante, sim, aqui, que assumiu o compromisso, inclusive, viu, Wellington, com o nosso prefeito, com a população aqui, de, por etapas, a gente fazendo a liberação de emendas, né? E para mim eu fico muito tranquilo, né, como deputado, porque como eu disse, né, quando o prefeito é sério, quando o prefeito tem planejamento, tem uma visão de futuro, para a gente é muito gostoso,
claro,
né, poder,
claro,
fazer essa liberação. O meu pai, né, Salvador Zimbaldi, foi deputado federal, teve a oportunidade de ser duas vezes o deputado federal mais votado aqui da cidade de Itápolis, na época que falecido seu Bia, assessorou, uhum, meu pai. Então é uma alegria poder estar aqui em Itápolis e dizer do nosso compromisso com toda a população.
Tá certo, eu me lembro bem do seu pai, né? Salvador Zimbaldi era uma pessoa muito querida aqui no meio itapolitano, né? Por ter sido a prova disso que foi um deputado muito bem votado na ocasião, né? E isso reflete agora sobre o seu mandato também e a sua ajuda para o município de Itápolis, que é bom a gente ter alguém que interceda por nós e na esfera estadual e consiga liberação de verbas, emendas e tal, em favor do município, porque o município sozinho é difícil caminhar, né?
Sim, com certeza.
Está sempre pedindo um pouquinho de para alguém, né, Mi?
Isso.
Senão, como é que faz?
É, o Wellington...
E a gente tendo um deputado assim como o Rafa, é um elo de ligação, né, com o governo do Estado, para que a gente possa conseguir verbas. Senão, como é que faz? Não tem jeito.
É muito triste, né? A gente, lógico, né, ao mesmo tempo que é prazeroso a gente poder ajudar o município, é triste o momento que nós vivemos, né? A situação dos municípios, a dificuldade financeira, né? A mudança do Pacto Federativo, ela é muito necessária. Hoje, os municípios, eles ficam com a menor parte dos impostos.
Exatamente.
E eu sempre falo que a população, ela não mora nem no estado e nem no país. Ela mora na cidade.
Exato.
Então, qualquer tipo de problema, seja da educação, seja da saúde, da assistência social, da habitação, a população aqui de Itápolis vai bater na porta do MI, vai bater na porta dos vereadores.
Exatamente.
Então, nós precisamos urgentemente fazer essa mudança do Pacto Federativo, fazer com que os municípios sejam valorizados. Infelizmente, os prefeitos, os vereadores, eles passam com a bacia na mão na Assembleia Legislativa, colocando situações, né, de dificuldade financeira, pedindo emendas, às vezes 100, 200 mil reais, que vai mudar a história.
Exatamente.
Do município. Então, assim, como deputado, é prazeroso a gente ajudar, mas ao mesmo tempo a gente vê da necessidade dessa mudança, porque muitos dos municípios brasileiros dependem do fundo de participação dos municípios, o que é um absurdo, que aí tem que ir lá no governo federal ficar pedindo, pelo amor de Deus, para receber o seu recurso. Vai no governo estadual, pede pelo amor de Deus para receber o seu recurso.
Sempre com o chapéu na mão.
Sempre,
né?
Com o chapéu na mão. Então, assim, nós precisamos aí fazer essa mudança e dar oportunidade para que os prefeitos possam trabalhar.
Deputado, eu tenho a impressão que o governo, principalmente o governo federal, ele atribuiu aos municípios uma grande fatia da responsabilidade. Aquelas verbas que vinham, parece que não estão vindo mais, né? Só com muito esforço, com muita luta, com muito pedido, sai alguma coisa. Eles atribuíram aos municípios a maior parte das despesas.
É isso, é o que eu falei, né? É a dificuldade que os municípios passam, né? Por exemplo, educação. Ontem eu estava na cidade aqui ao lado, em Bariri, o prefeito, ele estava desesperado com a situação da educação da cidade, que não tem dinheiro para sequer fazer o investimento, para sequer fazer reforma. Então, essa situação, como deputado, para a gente é muito triste. Né? É triste, é bom a gente poder ajudar, mas ao mesmo tempo é triste para ver o prefeito ter que pedir pelo amor de Deus.
Exatamente.
Né? Rafa, pelo amor de Deus, interceda junto ao governo do estado, busca recursos no governo federal. Então, assim, é a nossa função, é a nossa missão, é a nossa obrigação como deputado, mas dizer aí da nossa luta e da nossa valorização, porque hoje ser prefeito numa cidade como, por exemplo, aqui em Itápolis, é ser guerreiro, né? Ter vontade de fazer a mudança na cidade. E o MI, a gente vê, né, esse compromisso com a população de Itápolis em querer mudar, em fazer corte onde tem que cortar.
Exatamente.
Cortar, né, fazer economia para fazer o investimento, né, na saúde, na educação, e acabar com as mamatas, como disse aqui o Mi. Isso não é fácil não, viu, Wellington?
Isso não é fácil, é difícil.
Porque assim, aquelas poucas pessoas que estão acostumados, né, ficar pendurado nos cargos comissionados, eles ficam revoltados. Ficam,
claro,
revoltados quando chega um prefeito sério como o Mi, fala assim, eu quero o cargo. Aí o MEI fala, não, eu prefiro tirar o seu cargo para investir na saúde, para investir na educação, para investir na assistência social. Ou seja, prefeito assim que nós precisamos, que tenha compromisso com a população. E para a gente é muito gostoso encontrar prefeitos como o MEI que tenha compromisso com a cidade, com a população.
Você citou guerreiro, eu diria mais corajoso.
Corajoso.
Hoje, para ser prefeito, guerreiro e corajoso.
Exatamente.
Porque... às vezes, por mais que você faz, né, você não vai conseguir agradar todo mundo.
Verdade.
Né? E as críticas vêm mesmo.
Sim.
Então, o prefeito, por si só, ele já tem que ter um temperamento bem leve para não ter problemas, porque ele sabe que, lamentavelmente, por mais que se faça, sempre é criticado.
É verdade.
Esse é um problema sério. Né?
Mas é se doar, né? Se doar pela cidade.
Claro.
E a gente vê, né, a dedicação do Mi. Não abaixando a cabeça, né? Crítica a gente vai sempre ter.
Ah, sim,
né?
Isso é normal.
Eu tive a oportunidade nessa última eleição, assim como o Mi, também concorri a prefeito na cidade de Campinas. Fui para o segundo turno, tive 170 mil votos, cidade que eu nasci, cresci, a cidade de Campinas. Mas a gente sabe que é desafiador, né? E quando o prefeito se doa, né? Se doa para o município, como o Mi tem se doado, né? Ele tem sua carreira, tem a sua profissão, se licenciou para se dedicar aqui à população. É bastante bacana, né? A gente vê esse compromisso com,
claro,
a população.
Claro, claro. E, bom, sua base territorial é Campinas.
Isso, eu moro em Campinas, né? Sou nascido na cidade de Campinas, mas a gente tem uma atuação em todo o estado de São Paulo. Nós tivemos aí voto na última eleição, 81 mil votos. Nós tivemos votos em 494 municípios.
Olha que beleza.
Né? Então, lógico que a maior base eleitoral foi Campinas, certo, até pela nossa atuação política. Eu fui quatro mandatos vereador,
uhum,
e dois mandatos presidente da Câmara lá na cidade. Contrei até aqui. Ser vereador não é fácil, né? Porque o vereador, a atuação do vereador, né, ela é muito diferente. A população às vezes não enxerga, né, Contreira, a verdadeira função do vereador, né, que é legislar, fazer a fiscalização do poder executivo. Às vezes a população acha que a função do vereador é tapar o buraco, fazer a poda da árvore, é construir escola, né? Então o vereador, a atuação do vereador, ela é muito limitada. Mas aí a gente encontra vereadores, né, como Contreira, Aline, que está aqui de Bitinga. A gente vê o compromisso que tem com a população, buscando recurso, procurando a gente como deputado, buscando recurso, seja para a saúde, seja para a educação. Então, assim, mas eu tive a oportunidade e essa experiência de ser vereador por quatro mandatos na cidade de Campinas.
Tá certo, já conhece então como é que funciona, né?
Pois é, por isso eu valorizo, viu?
Tá
por
certo.
Isso eu valorizo bastante.
Tá certo. Bom, deputado, essa verba que está vindo para a construção dessa UBS no Jardim Nova Itápolis, o senhor parece que já citou, é em torno de 500 mil
isso,
reais,
isso,
né?
Isso, isso.
E esse valor é o suficiente para essa obra ou ainda vai
Não,
vir
se,
mais alguma?
Provavelmente a prefeitura vai fazer uma contrapartida, dependendo da composição da unidade.
Certo.
Mas a gente é eternamente grato porque hoje ter um parceiro sério, ter um parceiro irmão, um parceiro comprometido, com muita honra que a gente anuncia para Itápolis, que o Zimbaldi é nosso irmão, nosso parceiro. Falei para ele, vai virar itapolitano também.
Opa, que beleza!
Porque da mesma forma que os deputados precisam de prefeitos sérios, nós também precisamos de deputados sérios. Nós somos certo. De deputados comprometidos,
claro.
Deputados engajados,
claro.
Com os problemas do nosso município.
Claro.
Eu falei para o Rafa ontem, passou no interior do estado de São Paulo, vem a Itápolis, para a gente visitar as obras, porque é importantíssimo o deputado, isso é uma estratégia nossa, no nosso governo,
uhum,
de trazer o Rafa para Itápolis, para ele ir visitar as nossas obras, porque não é só vir aqui, na rádio, no jornal, como
certo.
Todos os outros deputados faz, manda a verba e não aparece mais. É importante o deputado conhecer os problemas de Itápolis junto com a gente.
Claro.
Para quê? Quando a gente falar para ele, eu preciso de um investimento nessa área aqui, ele sabe que a gente, aquilo que ele falou, ele sabe que nós vamos investir com seriedade. E isso a população de Itápolis está percebendo. Muita coisa mudou na nossa gestão, muita coisa mudou na prefeitura de Itápolis e principalmente respeito ao cidadão itapolitano, respeito ao dinheiro do povo itapolitano. nós estamos enfrentando um cenário jamais vivido dentro da humanidade.
Exatamente.
O último problema sanitário que nós tivemos faz mais de 100 anos. Nunca a humanidade passou pelo momento que nós estamos passando. Nunca a gestão pública teve o enfrentamento que nós temos que fazer. E nós, como somos início de governo, transição de governo, com os problemas orçamentários que a gente tem, é muito pior. Sábado nós tivemos em Trabiju. Conversou eu, o Rodolfo, o prefeito Dr. Eduardo de Tabatinga, o Frauso de Bitinga estava lá, o Vladimir de Borborema estava lá. E eles estavam parabenizando a gente. Porque eles vêm de reeleição com um governo estruturado na mão deles e com dinheiro em caixa.
Uhum.
E a gente, de uma certa forma, com gestão situacional, porque nós também erramos, mas é o que eu falo para eles, para toda a nossa equipe, gestão situacional. Tomou uma decisão, não deu um resultado tão bom, muda. Planeja, refaça os seus objetivos e vamos de novo. E eles estavam falando para a gente no sábado, poxa, olha, a gente está observando, porque eu me cobro muito, né, sobre os resultados nossos. E eles, de fora, observando, falou, calma que você está indo bem, porque a gente já... Falou, Mi, nós já estamos no governo, a gente já tem dinheiro em caixa, nós estamos com o governo organizado, você está reconstruindo
Exatamente.
Tudo isso, enfrentando uma situação que o custo do Covid agora está 5 vezes pior do que o custo do Covid o ano passado, e nós recebemos só uma parcela de 240 mil, acho que outra de 135 mil, durante esses 5 meses, o resto é enfrentamento da prefeitura.
Quer dizer, a prefeitura tem bancado tudo.
É, e outra, com todos esses processos de precatórios de RPV que a gente está pagando, mais o resto a pagar que ficou.
E isso
também,
não tem como postergar, né, Eni?
Não tem, é justiça, é na
justiça,
hora.
Justiça decretou, tem que pagar, não então, tem como postergar, não tem como adiar.
A situação financeira que nós estamos enfrentando é extremamente terrível. Mas eu vou falar, a equipe está engajada, com convicção do que estamos fazendo. Estamos errando? Estamos, mas também estamos consertando e tem muita coisa boa sendo feita, que foi feita até na frente de outras cidades.
Certo.
Né? A nossa usina de oxigênio que a gente ampliou na Santa Casa, se não tivéssemos feito aquilo, no mínimo nós estaríamos gastando hoje mais de 200 mil reais por mês com compra de oxigênio, como as outras cidades vizinhas estão gastando.
E a nossa usina tem dado conta do recado?
Nesse momento, não. Nós tivemos no pico agora, com o número de contaminação, nós usamos, a nossa usina é para 24 metros cúbicos, a gente chegou a usar 30 metros cúbicos, nós precisamos comprar oxigênio. Mas outras cidades que não têm a usina, que não fizeram a estratégia que a gente fez, esse mês de maio ultrapassaram 230 mil reais com custo de oxigênio. Ou seja, para nós, está certíssimo que o investimento que a gente fez já se pagou em 2 meses.
Maravilha.
Né? Nós gastamos 420 mil. Então, às vezes eu vejo as pessoas comentarem, para quem investir 420 mil? Desculpa, vai estudar gestão, planejamento. E outra coisa, o nosso foco é salvar vidas. Vamos lá. E se a gente não tivesse a usina de oxigênio, e aí eu estou com a Santa Casa lotada, com a UTI lotada, com a enfermaria lotada, e eu preciso ir ao mercado comprar oxigênio para dar assistência a essas pessoas, e eu não encontro oxigênio no mercado. O que, que ia acontecer dentro da Santa Casa de Itápolis?
Colapso total.
Entendeu? Então, é muito sério o trabalho que a gente está fazendo. E esse trabalho nosso precisa de parceiros sérios, de deputados sérios. E é uma honra para nós estar recebendo o Rafa Zimbaldi em Itápolis, continuando a história do pai dele dentro de Itápolis, de ser parceiro, lá atrás, deputado mais votado. O pai do Rafa tem o título de cidadão itapolitano, merecidamente. Né? A gente fica muito honrado com isso.
Honrado pelo Márcio.
Né? Aí, tá vendo? Né? Então a gente fica muito honrado porque é merecido.
Claro.
Né? E
claro.
O Rafa está vindo para Itápolis também acreditando na gente, nessa parceria, porque ele está vendo o trabalho sério que a gente está fazendo. Então, quando você tem pessoas sérias trabalhando com o objetivo de melhorar a vida das pessoas, o resultado lá na frente, cidadão itapolitano, pode acreditar, nós teremos uma nova estrutura, uma nova organização do nosso município para os próximos anos. Mesmo que a gente tiver que continuar enfrentando o Covid do jeito que a gente está enfrentando, com todas essas dificuldades.
Tá certo.
Itápolis voltará a ter respeito. E isso é o mínimo que nós podemos fazer.
Tá certo. Tá certo. Bom, nós estávamos falando com o Rafa, aí o prefeito também, por uma questão de lógica, entrou na conversa para poder definir algumas situações e passar algumas explicações. Agora, deputado Rafa, Itápolis vai contar com o seu trabalho durante toda a gestão?
Não tenha dúvida disso, viu, Wellington? Eu falei para o Mi ontem, né? Assumo um compromisso com ele, de ser o deputado estadual aqui da cidade,
tá certo,
de Itápolis. Né? Quero poder ser o representante de Itápolis na Assembleia Legislativa, cobrando o governo do Estado. Falei ao Mi, aos vereadores, que toda vez que estiver em São Paulo, pode contar com o nosso apoio na cobrança, né? A ida a secretaria, todas as secretarias, esporte, cultura, certo, turismo, né, saúde, vamos estar representando e cobrando o governo do Estado, né, cobrando aquilo que Itápolis tem de direito, né, todos os convênios, porque às vezes as emendas elas são necessárias, mas não resolve o problema do município. Né, nós precisamos buscar convênios com o governo do Estado para ter mais investimentos em todas as áreas, Wellington. E o governo do Estado, né, tem aberto vários convênios. Esse ano aqui, a liberação de recursos para os municípios está bastante grande, principalmente na área da saúde, né, que é a necessidade das prefeituras para que possa aí fazer o combate a essa pandemia, né? E logicamente que a gente precisa aí, né, fazer a valorização dos nossos profissionais da saúde e os técnicos lá do Butantan, né, que estão fazendo a produção da vacina, e que essa vacina possa chegar aí a toda a população brasileira o mais rápido possível.
Segundo o ministro da Saúde, até o final do ano, pretende-se vacinar toda a população brasileira.
Se Deus quiser.
Não sei se vai ser possível, mas pelo menos é o interesse dele, a ideia dele, a vontade dele.
E não podemos esquecer, né, que a responsabilidade disso tudo para o povo brasileiro é de São Paulo.
Claro.
Né? Claro. Dos técnicos ali do Butantan, todos os profissionais, pesquisadores que se empenharam, as nossas universidades, o Wellington, às vezes as pessoas não dão valor às universidades públicas. Nós temos a Unicamp, nós temos a USP, a Unesp, aqui no estado de São Paulo, que são universidades que são referências, não no país, são referências no mundo.
No mundo todo.
Né? E têm ajudado muito. Por exemplo, a USP. Eu vou citar aqui um exemplo da USP, que produziu um ventilador, não sei se você se lembra, no início da pandemia, que o governo do Estado estava comprando os ventiladores da China, no valor de R$180 mil cada ventilador. Né? A nossa universidade, a USP, está produzindo um ventilador, um Inspire, a R$2.500 cada ventilador.
Que diferença então, de custo, hein?
Pois é. E são o quê? São as nossas universidades públicas do Estado de São Paulo. Então, é do Estado de São Paulo para o Brasil e muitas vezes para o mundo.
Para o mundo, exatamente. Quer dizer, é um trabalho que tem que ser reconhecido, né, a nível mundial.
Com certeza, né? Com certeza.
Muito bem. Bom, deputado, eu deixo você à vontade agora, as suas considerações. Prefeito Mi também, vocês sabem que aqui este é o rádio do povo para o povo.
Sim,
né? Aqui sempre os microfones abertos e vamos reconhecer o trabalho que o deputado Rafa Zimbaldi está fazendo e irá fazer ainda mais por Itápolis. Porque eu costumo dizer, deputado, nos meus pouco mais de 55 anos de rádio, na maior parte deles atuando na parte de jornalismo, que muitas vezes aparecem aqueles candidatos que descem de paraquedas na época da eleição. Aí vem, faz aquele estardalhaço, pede o voto, aí começa a ficar aqueles votinhos picados, né? Aí, na hora que você precisa, mas eu não fui bem votado em Itápolis, como é que eu vou ajudar Itápolis? Eu preciso ajudar o município tal que me deu um índice de votação elevado. Então é isso que eu peço à minha população, né, que sempre me ouve, me atende. A gente tem que prestigiar aqueles que nos prestigiam, né? É centralizar o voto naquele ou naqueles que sempre estão trazendo verbas para o nosso município. É isso que nós precisamos entender e fazer. Aqueles eventuais que aparecem de 4 em 4 anos, nós não podemos deixar de atender aqueles que estão com a gente, como é o seu caso, que acaba de liberar aí uma verba de R$500 mil para construir uma UBS num jardim que ainda está em formação, né? Parabéns ao senhor pela iniciativa, parabéns ao MIR também, que terá sobre si a responsabilidade da construção dessa UBS. Então, é isso que nós precisamos, valorizar aqueles que estão aqui sempre ao nosso lado.
Obrigado, Wellington. Obrigado aí pela oportunidade, né? Reassumo aqui o compromisso com toda a população de Itápolis em ser o representante na Assembleia Legislativa, cobrando o governo do Estado, né? Eu volto a reassumir esse compromisso com a população de ser o deputado estadual da cidade de Itápolis. Quero agradecer o carinho, a recepção aqui de todo o povo de Itápolis, agradecer aqui ao nosso prefeito Mi, né? Deixar mais uma vez um abraço à dona Vanilda, né? Que infelizmente perdeu a irmã no dia de ontem, né? Deixar o abraço aqui no Grupos Amigos para Sempre. Agradecer o Rodolfo, o Contreira e também ao nosso amigo Márcio, presidente do nosso partido, e dizer da alegria de estar aqui, né? E outras notícias virão, com certeza, tá? Como eu disse no início, além dos R$500 mil, temos um compromisso aí da liberação de recursos na área de infraestrutura para a reforma da praça. Então, assim, é o nosso compromisso com a cidade de Itápolis aqui. Pode ter certeza, Wellington, que nós teremos outras oportunidades. Como o Mi disse, não só vir aqui na rádio, mas ir fiscalizar as obras, acompanhar de perto, né, Mi, as obras acontecendo. Sim, sim. Obrigado.
Sentir a necessidade.
Com certeza. Obrigado pela oportunidade, agradecer a todos os ouvintes da Primeira FM e que Deus possa nos abençoar. Sempre pedindo as orações de todos os ouvintes, de toda a população, né? Não só para o Rafa, mas para todos aqueles que exercem cargo público, claro, né? Que tem uma missão aí em poder atender toda a população. Obrigado, Wellington, pela oportunidade.
Ô, meu querido, foi um prazer enorme tê-lo aqui, conhecê-lo pessoalmente e dizer que os nossos microfones, as nossas portas estão sempre abertas para tudo que for de bom para a nossa população. E me fez lembrar agora uma passagem com o seu pai, né? Na década de 70, um pouco antes, ele veio fazer uma visita a Itápolis. E nós fomos gravar uma entrevista com ele na falecida Rádio Difusora, onde eu atuava na época, né? Mas não tinha setores distintos, estúdios especiais. Então nós gravamos numa saleta, logo na entrada da rádio. E o almoxarifado era na sequência da Barão do Rio Branco. Você lembra disso, né, amigo? O Márcio também deve lembrar, o pessoal deve lembrar.
Eu era bem...
Não, depois... eu não estou querendo falar. Não estou revelando sua idade. Né? É que a gente às vezes se perde um pouco no tempo, né? Mas... E uma moto niveladora ia indo lá para o almoxarifado no final da Barão do Rio Branco.
Sim. E aí eu lembro, porque meu avô trabalhou na prefeitura nessa época.
Nessa época, tá certo. A miserável da máquina me parou bem na porta da rádio e ficou funcionando. Me estragou toda a gravação. No final, tivemos que gravar tudo de novo. Isso eu nunca mais me esqueço, viu? A visita do Salvador Zimbaldi aqui e tal.
Obrigado. Vou lembrá-lo dessa história, viu? Obrigado, viu, Elton, pelo carinho.
Meu querido, fica com Deus.
Amém.
Continue nesse trabalho que você está fazendo, visitando, ajudando. E continue nos ajudando, né, Mir?
Sim, sem dúvida. Um grande parceiro, dele, né? A gente fica muito feliz por estar recebendo o Rafa Zimbaldi na continuidade dessa história da família Zimbaldi em Itápolis, com uma história dessa do pai dele nos anos 70. Aí você vê a importância da boa amizade, do relacionamento sério, da parceria.
Claro,
então
claro.
A gente fica muito honrado de ter o Rafa Zimbaldi com a gente e podem ter certeza. A gente está trabalhando sério e o Zimbaldi falou uma coisa muito séria aqui, que eu também gosto de frisar. Nós que estamos na linha de frente, na gestão da prefeitura, os profissionais da saúde que estão na linha de frente no enfrentamento ao Covid, nossos servidores que estão na linha de frente, com todo, cada um na sua função, cada um no seu dia a dia. A gente é muito grato pelas orações de toda a população itapolitana.
Claro, claro.
Eu recebo mensagens de donas de casa, de senhoras, na rua quando eu encontro, aos supermercados que eu encontro. Mi, estamos rezando por vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque a gente só consegue dar o passo à frente do jeito que nós estamos fazendo graças às convicções, as nossas crenças religiosas, claro, fortalecedoras, através de todas as orações da sociedade, do povo itapolitano, que é um povo com muita fé. Né? Os pastores evangélicos me mandam mensagem no WhatsApp. Todas as nossas reuniões, a gente faz oração pelo Senhor. Muito grato, gratidão eterna por todas essas orações. E pode ter certeza, a cada mensagem dessa, eu me revigoro, levanto e falo, vamos adiante, mais um passo. Isso é sensacional. E graças à proteção de Jesus Cristo, proteção de Nossa Senhora, é que a gente está em pé fazendo o que a gente está fazendo e vai dar certo.
Se
podem
Deus
ter
quiser.
Certeza.
Bom, já que você abordou esse tema, eu gostaria de perguntar a você, nós estamos vivendo uma situação dramática, né?
Sim.
Itápolis, eu acompanhava há alguns dias um relatório de um jornalista de Araraquara, e dizendo que Itápolis estava com um problema sério, porque nós, enquanto São Carlos, que é uma cidade de acho que 300 mil habitantes, pouco mais, pouco menos, tinha 13 pessoas internadas lá em Araraquara. Itápolis, com 42 mil habitantes, estava com 15.
Isso.
Né?
Vamos.
Quer dizer, como é que você está... Como é que você está administrando essa situação? Então, algum outro projeto? Parece-me que até falou-se num hospital de campanha, é verdade?
Não é bem um hospital de campanha, mas vamos pela estratégia primeiro. Itápolis veio bem em janeiro, fevereiro e até a primeira quinzena de março, fora da curva.
Sei.
Com relação aos problemas que as outras cidades estavam enfrentando. Depois ali do meado de março, o número de casos aumentou bastante, a gente teve muitos casos em abril e principalmente no início de maio. Tá? Nós precisávamos e precisamos da atuação da população. Na gestão situacional, tudo aquilo que a gente está podendo fazer financeiramente, a gente está avançando. Não dá para eu entrar do jeito que muitas cidades entram e constroem uma estrutura enorme, porque eu não tenho dinheiro para investimento. Então, eu preciso economizar na prefeitura, juntar caixa, juntar financeiro para ir movendo as peças. E a gente está avançando nesse aspecto. São Carlos tinha 13 pessoas internadas em Araraquara. Por quê? Porque São Carlos, com X mil números de habitantes, tem uma estrutura 20 vezes maior do que Itápolis.
Certo.
Então... se eles não tivessem essa estrutura, teriam 50, 60, 80
claro,
pessoas em Araraquara,
claro,
provavelmente. Itápolis estava com 15 pessoas internado em Araraquara, ok? Mas lá no passado, das 5 UTIs nossa, 4 nós tínhamos de pessoas de fora também. Então, esse é um trabalho regional que tem que ser feito. E nós estamos observando. Ontem eu tive dados dos últimos 5 dias, 4 dias. Nós que tivemos num pico lá em abril e maio 80, 100 pessoas contaminadas por dia, nós já caímos para 23, 25 de média. Não é um número confortável, tem que reduzir mais.
Claro.
Tá? Por isso que nós estamos trabalhando. Com relação ao hospital de campanha, não é um hospital de campanha. O que que a gente pensou? Colocar um portão de entrada para atendimento de síndrome gripal e daí possível início de sintomas de Covid.
Certo.
Para tirar essas pessoas da circulação das UBSs, porque o síndrome gripal, a pessoa vai na UBS e às vezes pode ser um início de Covid e ela está circulando com pessoas que não têm esse quadro.
Claro.
Então é uma maneira da gente também fazer um isolamento, né? Quando se fala isolamento social, existem várias maneiras de se fazer isolamento social. Essa é uma maneira que a gente está tentando. Agora, felizmente, a gente é grato porque o Padre Leonardo cedeu o espaço lá do Lar São José para a gente. Muitas coisas de infraestrutura a gente já colocou. Gratidão, porque a gente está recebendo muitas doações de toda a sociedade itapolitana para nos ajudar, do empresariado, da pessoa física. Então, a gente vai fazer ali um portão de entrada. E dali, se for Covid, aí sim ele já vai direto para Santa Casa.
Certo.
Tá? Se for só síndrome gripal, receberá o seu kit de antigripal e vai para tratamento residencial.
Certo.
Outra linha que a gente também tomou junto com os vereadores, a tal da pulseira identificativa. Foi necessário porque as pessoas não estavam respeitando. Então, tudo isso engajado como um processo único, são as alternativas que nós estamos buscando para que esse número melhore. Vai melhorar? Vai. Outra medida que nós tomamos na frente, olha só, e ainda as pessoas questionam a gente, nós tomamos medidas na vanguarda de outras cidades. Nós baixamos a idade para comorbidade para 30 anos.
Certo.
Nós baixamos a idade de vacinação para 59. Até a TV tem, deu no G1. Por quê? Nós fomos pioneiro. E a gente tem outras ações que a gente vai ser pioneiro também. A usina de oxigênio. Não tem 3 cidades no Brasil que fez o investimento que a gente fez. Mas tem gente que prefere ficar no Facebook só falando as dificuldades que a gente está tendo. Então,
o cidadão
itapolitano também, que quer o bem da cidade, eu vou pedir agora. Vamos falar bem de Itápolis, pelo amor de Deus. Nossa cidade é maravilhosa, nós temos um povo guerreiro. Nós estamos enfrentando uma situação extrema, temos dificuldade, sim. Mas vamos falar das coisas boas. Porque o cidadão das outras cidades estão defendendo as suas cidades. E aqui a gente está tendo que lutar sozinho. Ou com uma percentual da população que está entendendo, né?
Certo.
Mas nós precisamos da ajuda de todos, sem exceção. Nesse momento tem que deixar a política de lado e tem que nos ajudar.
Claro.
Né? Nós estamos atuando junto com o comércio. Nosso comércio não parou. Porque há um entendimento nosso que a economia precisa continuar avançando junto. Seguindo o Plano São Paulo, hoje Itápolis está mais restritivo do que o Plano São Paulo, é necessário fazer isso e preciso que todos entendam. E aqueles que acham que podem burlar o decreto, tem mais de 30 atuação lá, que eu vi ontem o relatório, serão autuados, precisamos respeitar. E nós vamos vencer, vai melhorar o índice, não é o ideal ainda, eu acho que nesse momento a gente tem que continuar vacinando. O percentual da população de Itápolis, comparado com as outras cidades, nós estamos num percentual maior de número de vacinados do que qualquer outra cidade. Então, nós estamos na linha de frente, sim.
São dados importantes
são dados
que a população tem que saber.
Né? Exatamente.
Porque falar mal é fácil, né? Muito fácil.
Combater o Covid com kit, com estrutura, com não sei o quê, com 12 milhões na mão... O mínimo precisa nem de 12, me dá 1 milhão só. Um. Vocês vão ver o que a gente consegue fazer com um. Né? Enquanto outras prefeituras têm 12 milhões de caixa para trabalhar nisso, eu tenho que pagar 5 milhões, 1 milhão por ano de precatório de ação trabalhista da prefeitura. 1 milhão por mês deu a média. É duro.
Não é fácil, né? Não.
Agora, o que nos mantém vivo com a crença fortalecedora nossa? A parceria de toda a sociedade, a parceria com o empresário, a parceria política, O PL estava junto com a gente, está junto com a gente, fazendo um trabalho maravilhoso. O Márcio Gomes está resgatando a estrutura do SAI. O SAI faz 4 anos que não tem reajuste de índice de inflação. Índice de inflação, não estou falando aumento da água, estou falando reajuste de índice de inflação. E a sociedade itapolitana vai ter que decidir se ela quer que o SAI continue nosso, nós vamos ter que fazer investimento no SAI. É muito sério isso, nós precisamos agir profissionalmente. Então, o PL está junto com a gente, está ajudando a gente, força política. Um deputado igual o Rafa Zimbaldi que vem para Itapu se coloca à disposição, força política. Claro. E outros deputados que estão vindo.
Uhum.
Até outro dia eu vi um áudio aí que o cidadão falou que a gente não ia conseguir, que nós não tinha força política, que não ia conseguir nem 1 milhão de verba. Desculpa, cara pálida. Eu não anuncio nada antes de vir. Se eu tivesse só o Rafa Zimbaldi vindo para Itápolis, doando o que ele vai nos ajudar, Itápolis já teria que comemorar muito.
Tá,
não pelo valor do dinheiro que ele está mandando, mas pela seriedade e o comprometimento do deputado, do caráter dele para ajudar Itápolis, que é o mais importante que qualquer dinheiro que venha para Itápolis.
Tá.
Essa
certo.
É a minha mensagem.
Tá certo. Bom, deputado Rafa, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Wellington.
Sucesso
obrigado.
No seu trabalho.
Muito obrigado.
Não se esqueça de Itápolis por nada.
Com
viu?
Certeza não, com certeza não. Estamos à disposição, viu?
Tá
obrigado,
certo.
Obrigado, Mi, pelo
abraço.
Carinho, viu?
E sempre
olha,
bem-vindo.
Deus abençoe.
Apareça sempre.
Com certeza.
Viu? Apareça
certeza.
Sempre. O convite é perene, venha sempre.
Muito obrigado.
Bem-vindo a Itápolis. Não esqueça de visitar os novos amigos aqui.
Agradeço, viu, Wellington? Carinho. A atenção que vocês nos deram aqui. Um abraço a toda a equipe da Primeira FM. Deus abençoe vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho importante, levando a informação a toda a população.
Amém. Obrigado, deputado. Meu querido Mi, obrigado pela sua presença.
Obrigado, Wellington. Um abraço para o Bilão, para toda a equipe da Primeira.
Um convite, viu? Para que você venha sempre.
Estamos
prestando contas, falando sobre o trabalho da administração, para que eu ia usar um termo aqui, mas não vou não, deixa quieto.
Vamos lá.
Para que as pessoas, ao invés de ficarem falando besteira, criticando, né, pensem, reflitam antes de falar.
Sim, sim. As portas da prefeitura estão abertas para todo cidadão, todos que têm ido lá querer conversar com a gente, nos ajudar construtivamente,
claro.
Nós temos atendido.
Claro.
Estamos atendendo todo mundo. E a gente só tem que deixar toda a gratidão à sociedade itapolitana. Estamos firmes e que Deus abençoe sempre a nossa cidade e que Deus continuará sempre abençoando o nosso povo, porque a gente merece.
Tá, obrigado, Mi. Um abraço.
Obrigado, Wellington.
Bom trabalho, que Deus te ilumine. Né?
Obrigado.
Porque você pegou a coisa feia, né? Além dessa pandemia, todos os resíduos negativos que sobraram. Mas, de qualquer maneira, Deus vai te iluminar, viu?
Sempre.
Transmita os meus sentimentos à Vanilda, viu?
Sim,
uma pessoa maravilhosa.
Vamos.
Eu quero muito bem ela, a gente se dá muito bem. Então, transmito meus sentimentos a ele e a você também, não é?
Obrigado.
E a sua tia.
Obrigado.
Márcio, muito obrigado, meu querido.
Ô, Wellington, obrigado vocês. Obrigado à família Bidenura aí pelo espaço, mais uma vez. A família Primeira FM, que é. Eu sou até suspeito em falar, né? Sobre a Primeira FM, sobre a família Bidenura. E quero dizer, o Wellington, e a população de Itápolis, que fiquei muito honrado da visita do Rafa, por quê? Quando no passado me pediram para eu pedir voto para o Rafa, eu fui obrigado a dizer que eu não poderia pedir voto para o Rafa. Mesmo sendo cabo eleitoral do pai dele, e ele sabia muito bem disso, porque eu era presidente do PL e ele era contra eu.
Aí não tinha jeito, né?
Aí então hoje a gente conseguiu fazer essa parceria e vamos ter muito orgulho de mais uma vez estar trabalhando para a família Zimbaldi.
Obrigado.
Pessoa pelo qual a gente sempre manda um abraço ao nosso velho e querido amigo Salvador, e que na oportunidade eu tive o prazer de agradecê-lo por tudo que ele fez por Itápolis, agraciando com o título de cidadão itapolitano. E espero que daqui a pouco nós vamos ver algum vereador do PL, né?
Indicando o Rafa também.
Agraciando o nosso amigo
tá
Rafa,
certo.
Porque tudo que ele está fazendo nesse primeiro momento por Itápolis, muito pouca gente fez.
Exatamente.
Então o PL continua trabalhando por Itápolis, tentando fazer o melhor por Itápolis, e não posso falar, firme na parceria com o nosso prefeito Mi, com o nosso vice Rodolfo. E quem fala mal, Wellington, é porque não quer saber o bem de Itápolis. Nós Exatamente. Queremos o bem de Itápolis. Não importa o partido, não importa a crença, nós queremos que Itápolis continue bem. Tá certo. Obrigado, Wellington, pela força e pela liberação do horário aí.
Opa, um abraço, Márcio. Sucesso na sua atividade como superintendente do SAI, viu? Acho que você vai ter que fazer um pouquinho de ginástica lá, porque eu me disse que a coisa não está bem, né? Então, mas eu sei.
Mas você, nós já estamos acostumados.
Você vai ser. Acostumado. Você é um grande malabarista. Com certeza você vai sobressair. Obrigado, Vandair Contreira, um dos nossos vereadores. Viu? Continue atuante e apoie as iniciativas do executivo para a gente poder ver o melhor das cidades, né? Rodolfo, muito obrigado pela sua presença, viu? Sucesso ao lado do Mi também, eu sei que você também é uma estrutura importante na administração, então continue assim, vamos ver Itápolis crescer, sair um pouquinho do marasmo, né? E ter um pouquinho de desenvolvimento. Um abraço, muito obrigado a todos vocês e olha, sempre à disposição, a hora que precisarem, os nossos microfones estão aqui à disposição de todos, tá bom? Obrigado.